Quais eram as matérias preferidas de vocês no colégio?
Educação física, como bom vagabundo.
Eu odiava educação física.
Era sempre no último, a última aula do dia, né? Que você tinha aquele uniforme aí fuleiro.
Suado!
Suado, feito desgraçado, fedendo a limão podre. Aí você, depois da aula, ia embora, né? Era isso, né? Era a última aula sempre?
Cara, eu cheguei a pegar no colegial, era a primeira aula da segunda-feira.
Como assim, mano?
Tinha que levar dois pares de uniforme.
Mas aí você ficava fedorento na sala e tudo?
É, dava aquele banho de torneira e ia embora, né, mano?
Banho de torneira? Elabore.
Não tinha vestiário.
A mangueira, zona.
Dá seu jeito na torneira do banheiro e voltar pra sala.
O cara molhava a cabeça, né, só...
Sim, dá um migué. Passava gel, tá ligado? Pra pedir que tomou banho.
Ah, e quando o professor mandava, era... Vamos jogar futebol. Aí todo mundo, futebol. Não, hoje vamos jogar handball. Handball não.
Vôlei, ninguém gostava.
Vôlei. Esporte, nada a ver, né, mas esse esporte. Ou aquelas brincadeiras aí que ficava um cara que ele tinha que pegar as pessoas. É o tipo, pega-pega isso.
Clássico pega-pega.
Mas que era acumulativo, né?
É o João Ajuda que você tá falando?
João Ajuda.
Caraca, aqui tinha outro nome, hein, Bruno? Qual era o nome aqui?
Eu acho que era Relô Ajuda aqui.
Relô Ajuda?
É, Relô no sentido de que Relô é tipo você bater realmente alguém,
triscar. É, relar, de encostar, né?
Relar. Essa galera do Sul com suas expressões sensacionais.
Que sua, malditos.
É tipo o pessoal fala do Nordeste.
Mas é o Norte. Passou de Juazeiro do Norte, é tudo São Paulo pra mim.
O que tem a ver no Norte?
Nossa,
velho. É legal que Juazeiro do Norte fica no Sul do Estado, vai entender essa.
Isso. Porque depende de onde você olha isso.
É.
Eu gostava muito da aula de educação artística.
Também aula de vagabundo.
Só vagabundo aqui, né?
O cara levava aquele caderno gigante, milhares de folhas em branco, usava 5 o ano inteiro.
Aquele caderno.
Eu sou o único que gostava de ciências, né? De vagabundo.
Macho, easy, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele caderno que tinha uma folhinha que era bem, bem, bem clarinha, que a gente podia passar por cima os desenhos.
Cara, tipo, maconha que sabe com esse negócio.
Papel vegetal.
Cara, não tem nada a ver.
Jandir aí, fã do Bob Marley.
Eu sou mesmo. Eu não tem nada a ver com isso, não.
Olha aí. Tá se revelando, Jandir.
Quer dizer que eu aprendi a desenhar ali. Foi com esse caderno aí, mano. Que era uma maior mentira, né? Você tava mentindo.
Sabe desenhar? Mentira é ter esse estudo de papo de saber desenhar.
Macho, eu sou o Maurício de Souza.
Passava por cima do desenho da Mônica e achava que ele
fez. Eu que tinha aqueles chicletes que vinham os desenhos da Disney. Aí você pegava o chiclete e passava por cima. Copiava os. Tipo a herói. Caralho,
pegava o chiclete e passava por cima, não tô entendendo
bem. Acho o papelzinho que vinha dentro do chiclete, mas o Easy não se esforça pra entender não, mano. Dá raiva isso, mano. É uma preguiça de pensar. E tu, Bruno, o que é que tu preferia aí? Matéria.
Cara, eu estudei em escolas um pouquinho diferentes, assim, a gente tinha umas matérias meio estranhas, tipo área econômica.
Explique escolas diferentes, Bruno.
Eu estudei em... Assim, eu comecei muito cedo em escola particular, então a gente tinha, por exemplo...
Olha o pobre, olha o pobre aí, gente!
Não...
Escolas da Suíça, né? Aquelas escolas.
Não, esse papo. O Bruno, ele é bipolar. Ele, uma hora ele fala que morou numa. Bipolar. Dentro de uma caixa de sapato, usava um saco
no
de batata.
No Bairro do Chaves, morava no Bairro do Chaves.
E aí depois ele fala com esses papos de brinquedo mirabolante. O pai era,
não,
sei lá.
Mas isso aí não é sinônimo de riqueza. Às vezes eu consegui uma bolsa, você não sabe, tá vendo? Ah,
continue. Mas a foi bolsa? A bolsa
da Chanel.
É. E aí a gente tinha.
Mas foi bolsa?
É isso aí, mano.
Pera aí, mas foi bolsa?
Foi uma Louis Vuitton.
É mentiroso. Cara, tô falando, né, desse papo aí. O Bruno era o maior riquinho da parada e vem com esse
papo. Não era, não.
Ele quer ganhar os corações dos ouvintes do 99 Vidas.
Bruno fazia aula de alemão, Izzy. Manja, 4 anos fazendo aula de alemão.
Não, fazia, tinha... A educação física dele era tipo... Como era aqueles espadachins?
Natação, polo aquático.
Esgrima.
Esgrima, é. A aula de educação física dele era esgrima e tal.
Esgrima, aquele de cavalo,
pular os cavalos. Polo cavalo e tal, olha aí.
Como é o nome daquele do cavalo, do Rodrigo Guerra? Rodrigo Guerra, não, do...
Rodrigo Pessoa.
Hipismo, porra.
Hipismo.
Isso aí. E aí deixar o cara falar, ninguém vê.
Aí, Bruno, é isso? Era o quê? Era a economia que tu falou aí?
Não, tinha uma matéria que chamava área econômica.
Meu Deus do céu.
Mas era bacana, porque assim, você fazia... Você trabalhava com argila, você trabalhava com...
Aí sim.
Você fazia, por exemplo, o trabalho de marcenaria. Era muito interessante, cara. Foi a primeira vez que eu mexi com pirógrafo. Muito legal.
Que? Caraca! Meu Deus! Por um momento eu achei que ele ia falar.
Eu também. Eu fiquei assim...
E olha, foi a primeira vez, então...
Sim, primeira vez que eu mexi com pirógrafo. Que aula perigosa, hein, mano? Pirógrafo é como se fosse um ferro de solda que você usa pra fazer desenho na madeira, cara.
Sim, é um clássico.
É muito bacana.
Vamos. Eu sou o Paulo Guerra.
Eu sou o Cirilo.
Eu sou o Jaime Palilo.
E eu sou o Jorge.
Na verdade, todos somos Jaime Palilo, né? Na verdade.
Sim, eu fui o único honesto.
E esse é o Na Mente da Vida.
Pula, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui pagando as nossas promessas, né? Vamos falar sobre Mega Man. Mega Man, Ferro e Fogo.
O Jurandismo voltou aí violento.
Voltou em 12 cavalares.
Ele é puro aço. É o que é isso? Ele é puro aço.
O que é, rapaz?
O Izzy não sabe. O Izzy não tá ligado.
Onde, isso me soa familiar. O que é isso?
Ferro e Fogo.
Mega Man. É só se falar Mega Man. É tão difícil assim, Izzy.
Cara, tá não, certo. Cara, o Izzy não viu isso, não conhece.
Ele não assistiu o desenho, ele nem sabe o que
tá
que é.
Tá certo, tá certo. Nem assistiu o desenho mesmo.
Caraca, que vergonha, muita vergonha. O desenho é um clássico do Mega Man que passava no SBT. Apresentação em anime fantástico. O filme todo é anime, né? O filme todo. O anime todo era. Era anime ou era desenho mesmo?
Era
anime.
Desenho. Não, era americano, não era?
Era japonês.
Que japonês, cara? O que a gente assistiu é o americano.
Assistiu o americano, safado.
Ah, é, safado. Pô,
um parênteses rápido sobre o SBT. Como a imagem do SBT é ruim, hein, mano? fui assistir ontem, sei lá por quê. Pô, 2013, os caras com imagem SD, maluco. 4x3, mano.
É, né? Você precisa se investir, não, mano.
Ainda não, né, gente? Não se mexe em time que está ganhando.
Porra, mas acho que ele não tá ganhando, mas tem alguém que avisar pra ele.
Programação do SBT, mas é toda Chaves, mano. Então tem que ser da qualidade Chaves.
Vamos ver, botou Chaves, Chapolin, tá bom.
Bruno, Mega Man clássico. Mega Man clássico.
É isso aí.
Pixelado, mano.
Eu vou dizer uma coisa.
Vamos começar com a capa daquele Mega Man sensacional?
Vamos começar com a nota.
Como assim? Começa com a nota aí.
Já digo logo que eu não gosto dos Mega Man clássicos.
Você tá maluco, velho.
Mas isso tem uma explicação. Eu fiz essa pergunta pra você esses dias, Jurandir. Você jogou o X primeiro, correto?
Joguei o X primeiro, é.
Ó, putz, desculpa, mas o X foi a razão pela qual o Mega Man morreu. Você sabe disso, né?
Não, peraí.
Que isso? Também... Ah, não, vamos lá. Fez Mega Man ficar popular aí.
Não, isso. Aí também não.
Olha aí a lista, vê quais são os mais vendidos, depois você me fala. Mega Man X acho que é o quinto mais vendido. Veio o Mega Man 2 primeiro, veio o Mega Man 3.
Bruno, sempre com esse papo de que sempre. Venda significa...
Não, não é, mas querido, sempre, o que é eu tô falando é isso. O que eu tô falando pra você é o seguinte, a série X se estendeu muito. O Keiji Inafune queria ter acabado o Mega Man X no Mega Man X4.
É, então o Mega Man clássico não se estendeu, né?
Do 1 ao 10. Não, mas você tá no 10, então.
Ô, Bruno, não. Tudo que rende se estende.
Não, então, mas aí o que aconteceu? Ele queria ter acabado no X4 e a Capcom ficou forçando. Aí veio o X5, 6, 7, 8 e eles mataram, falando que empapuçou o pessoal.
Por que
empapuçou
que Street de Mega Fighter Man. Pode e Mega Man não pode?
Não, mas Street Fighter não pode. Versão numerada do Street Fighter tá no 4.
Não, mas tá, foi uma loucura também de Ultra, sim, tem 15, caralho.
Mas também tem Street Fighter ruim.
Tem.
Ninguém tá falando
não, que tô o seguinte, por que Street Fighter pode e Mega Man não, tá errado.
Não, mas isso aí é política da Capcom, é diferente. Tá certo. Isso aí não é culpa do pessoal. Mas hoje, eu acho, de verdade, essa é a minha opinião sincera. Quem matou o gosto do público pelo Mega Man foram os Mega Man X do 5 em diante, entendeu? Que? Porque eles empapuçaram o pessoal. Até o, X, até o X3, o X4 tava bacana. O problema foi dali pra frente, cara. O próprio Keiji Inafune deixou a Capcom por causa disso.
Caralho, eu tinha esquecido disso, cara, é verdade.
O cara que é criador do Mega Man, ele ficou desgosto. Ele ficou com desgosto, falou assim, eu não quero mais fazer Mega Man X, cara, não quero. E caralho, aí a Capcom ficou forçando o cara e ele saiu.
Bruno, Mega Man X foi que colocou Mega Man no mapa, essa é a verdade.
Foi.
Mapa das locadoras.
Caralho, o Jurandir tá louco, cara.
Tá bom. O Jurandir, ele não jogou o Nintendinho, ele, a mania dele é de achar que o mercado de videogames, a indústria de videogames é a rua dele, então a galera
gira em torno do Super Nintendo, né?
Mas obviamente, eu não tô doido.
Não, eu não tô doido. Eu tô louco, eu não tô... Aí, ó, só colaborando com as estatísticas do Bruno, o Mega Man 2 é o mais vendido de todos os Mega Mans, claro, com 1,5 milhões.
Tá certo.
É um jogo de 88.
Eu acho justo e honesto.
Vendeu muito.
É o Mega Man mais vendido, mano.
Cara, a minha lembrança, assim, mais antiga de jogar na casa dos outros, não de jogar na minha casa, mas de jogar na casa dos outros. Eu tinha um amigo, eu lembro o nome desse cara até hoje, o nome dele era Denis Jo Ikeda, o nome do cara. Ele, cara, ele tinha o Famicom na época. E eu lembro de depois da aula pra casa dele, pra ficar jogando Mega Man. Então eu ia direto pra casa, assim, todo dia depois da aula eu ia pra casa dele. Eu acho que até contei parte dessa história aqui, que a mãe dele fazia cachorro-quente com pão de forma. A gente comia pão de forma com salsicha.
Caralho, tinha que enrolar na parada.
Isso é um... Aqui, rapidinho, outro parênteses, hein, na história do Bruno, que eu sempre tenho aqui na manga. Já aconteceu com vocês, você está jogando videogame na casa de algum amiguinho, e aí você só comenta com o cara, porra, tô com uma fome. Aí o maluco, mãe, o fulano tá com fome!
Aí traz um...
Por isso que eu nunca, banquete, falava isso. Tá ligado?
Aqueles biscoitos Bono.
Sim, você não tem jeito de falar não.
Eu não tinha coragem não, cara, de falar isso. Eu fui criado com muito assim, não pode incomodar os...
Não, mas né, você, né, tipo, você não tava pedindo comida aí, você só comentava, tá ligado? Você tava na casa do cara desde as 5 da manhã, sei lá.
Se anexizão ainda.
Mas assim, eu nem falava porque eu sabia que o resultado seria isso.
É, mama. Fome, mama.
É, então, o cara só começa, tá ligado? Aí o outro chula, vai lá e manda. Pega o megafone.
É. Não, é pior que nesse caso não tinha nem desculpa, porque assim, eu estudava de manhã, então eu chegava na casa do cara na hora do almoço já, né? Então,
aí,
assim...
é não, aí o cara chega. O cara chega lá e já entra na casa. E aí, tia, tô com fome, hein?
É, tem os nego folgados também, né, mano?
Não, mas nas primeiras vezes eu não aceitava. Eles ofereciam, eu não aceitava, mas eu tava tanto na casa do cara que já não tinha mais como não aceitar, velho. Era tinha, literalmente,
já
velho.
Já tinha um caneco já com o nome, Bruno.
Todo dia depois da aula ia jogar Mega Man na casa do cara, velho. Sem mentira, todo dia. Caralho, todo dia.
Tá chaco cheio.
Poitano,
mas, gente, por tão pouco.
E Mega Man, hein? Poitano. Quer poitar isso?
Poitano, é, vamos lá.
Iso, quer poitar?
Desculpa, esse aí deve ser patch de atualização das gírias cearenses que eu não conheço.
Bruno, Mega Man clássico vai do quê? Do 1 ao 6, é isso?
Não, Mega Man clássico vai do 1 ao 10 e vários spin-offs no meio.
É isso, mano. Mas não é clássico esse do 10, não, mano.
Não, assim, é o mesmo estilo, pô. Mesmo...
É a série. O Mega Man 1 ou 6 é tudo igual, é isso?
Não, não, que tá... isso, de maneira alguma.
Só muda as músicas. Meu
Deus, não fala isso, não.
Muda a música, o chefe.
Caralho, o Júlio tá louco.
É, chefe, pronto.
E alguns nem tanto, né? Alguns chefes não mudam tanto, assim, né? É. Não, mas o primeiro Mega Man é de 87, velho. E.
Caraca, muito tempo, hein?
Faz muito tempo.
E é bem ruim, né, o Mega Man 1?
Deus, não, que isso, é fantástico.
Oh, para, é idêntico, mas todos do 1 ao 6 eu joguei aqui, mas...
Que pariu, não, para, não é não, cara, não é. O primeiro ele é um pouquinho mais simples, ele começou...
Historinha só... bem safada do primeiro, todas, não na verdade, sei, né, mas é do primeiro... É, a
história clássica, né, do Dr. Willy...
Então, cara, uma coisa que me decepcionou muito quando eu joguei o Mega Man, assim, acho que do Play 1, quando ele falava. Foi o primeiro que ele falava o nome dos personagens e ele chamou de Dr. Wily.
Wily.
Ele acaba com a sua infância, porque se chamava Dr. Wily o tempo todo, porque você lia, né? Brasileirinho, você ia lá, Dr. Wily. Aí na versão do PlayStation do Mega Man 8, né? Aí ele fala Dr. Wily. Eu falei, não, gente, isso acabou.
Não, é o Wily. Quem
é o Wily, né, mano?
É o Wily e é o Wily Caolho ainda.
Puta que pariu.
Mas é assim, os robôs, isso que é interessante, os robôs que são os inimigos do Mega Man, eles foram criados pelo Dr. Light, que é o criador do Mega Man. Ixi, isso. O Dr. Willy, na verdade, roubou os robôs,
É, eles eram amigos, na verdade. Né?
Isso, e aí ele roubou os robôs e fez com que eles ficassem malvados. E ele queria conquistar o mundo usando os robôs, né? E aí o Mega Man, que ele não era um robô de batalha, ele era só um robô ajudantezinho, como se fosse a Roll, né? Ele era um robô normalzinho.
É pouco lá, chupado do Asimov, né?
Caralho, eu tinha esquecido disso, cara, é verdade.
E aí ele pegou e transformou o Mega Man num robô de batalha pra poder combater os outros robôs, pra poder resgatar, salvar o
legal,
mundo.
O legal, sim, Bruno, é que ele, em japonês, é Rockman, né?
Isso,
aí o então... Dr. Light criou o Rock e a Roll.
Não olha só aí. Isso. Ele criou o Rock, a Roll, o Proto Man, na versão japonesa, sim, ele é o Blues.
Uh-huh.
Então, assim, o Rock Man, ele tinha esse sentido. Ele brincava muito com aquela coisa de Rock, porque ele é forte como uma rocha e tal. e o rock do rock and roll mesmo. Só que aí entra na, não sei por que Cargas d'Água na tradução americana, ele ficou Mega Man. Aí perdeu-se a, assim, a referência durante a série, né? Porque aí ficou Mega Man. Eles vão trocar de novo só quando surgiu a Row, né? Porque a Row não existia no começo, no Mega Man 1. Acho que a primeira aparição da Row foi no Mega Man 3, se não me engano.
No Mega Man não foi uma homenagem à SEGA, não?
Que pariu. Por quê? Que isso?
Porque mesmo? Caralho, o Júnior
tá louco, cara. Nem existia Mega Drive na época, Júnior, era 87. Entendi. Mas a principal diferença que o Mega Man, o primeiro, tinha era aquela questão que eram só 6 mestres robôs. Então ele não tinha os 8, que é o padrão comum da série. E só que ele inaugurou aquela coisa da jogabilidade simples. Eu tava rejogando, né, os
Mega Man. Jogabilidade impossível.
Ele Mega Man entra naquele panteão de jogo de NES que é clássico por ser difícil, cara.
Difícil, só que quando você volta pra jogar, principalmente eu joguei ele no Entendi de novo, você percebe que ele foi feito pro controle do NES, cara. Você tenta jogar ele em qualquer outra plataforma, até versões oficiais, por exemplo, o Mega Drive, ele tem o Mega Man, o Wily Wars, né, que é um remake do primeiro, do segundo e do terceiro Mega Man, com controle atualizado, pra usar o controle do Mega, com gráfico atualizado e áudio atualizado. Só que não é a mesma coisa você jogar, cara. Mega Man foi feito pra jogar no controle do Nintendinho. E ele é um jogo, assim, ele é difícil, mas não é aquele difícil injusto, sabe? Ele é um
Você já falou uma vez, explica novamente a sua definição do difícil e injusto que você já mencionou no 99 Vidas número 35.
35? Não foi no 35?
Você já falou uma vez, esqueci qual era o jogo que estava.
Eu também não lembro qual jogo que era que eu falei que era difícil e injusto. Qual que era? Era o...
Bateu todos.
Exatamente. O difícil justo é um jogo que você, com habilidade, simples habilidade, não depende de decoreba, não precisa de nada, com habilidade você consegue jogar. Então o jogo te impõe um desafio e ele exige que você melhore pra poder passar. O caso do Battletoads é um difícil injusto, por quê? Porque ele é um jogo de beat'em up que inclui um monte de segmento que não são de beat'em up, e eles são difíceis por ser difícil e depende de decoreba. Não é que você melhora a sua habilidade no jogo. Você simplesmente, por exemplo, a sequência da moto, você tem que decorar o que vem. Porque não é habilidade aquilo. Aquilo lá é decoreba. Entendeu? Então, isso é um difícil injusto, na minha opinião. O difícil justo é o que eu falei, o Mega Man, que assim, ele te exige habilidade. Você vai morrer? Vai morrer muito, muito no Mega Man. Mas você vai com o tempo ficando mais habilidoso. Então, ele depende da sua habilidade. Não é decoreba, não é nada. Entendeu?
Easy, tu sabe o que é difícil?
Que é? Um
prédio bem alto.
Caraca, essa foi... Pra ser nossa, leva 99 vidas. Se liga, Bruno, por favor. Na história principal, o Dr. Willy... Não, Dr. Light tinha criado os robôs para servir à humanidade, correto?
Isso, tanto que assim, cada robô tinha uma função. O Cutman, que é aquele que tem a tesoura na cabeça, ele era um robô feito para cortar árvores. O Gutsman era um robô forte para carregar peso. Então, cada robô tinha uma função.
Sim, eu sugiro que façamos, então, uma análise... Dos outros quatro, o que que eles serviriam? Por exemplo, tem o Iceman, ele fazia gelo pra colocar na caipirinha da galera.
Isso.
E aí?
Fazer aquela raspadinha.
Raspadinha. Colocava lá o suco lá e fazia uma raspadinha. E aí tem o Bombman, o que que ele faria?
Ah, ele pode trabalhar nas pedreiras, né? Explodindo as pedras pessoal, ajudar e tal, né? Nas minas também, pra encontrar...
Podia trabalhar no Afeganistão também.
Exatamente.
Mas a princípio...
E era o Cutman? Ele ia ser amigo do Edward Mão de Tesoura.
Não, o Cut é aquele que eu falei que ele era lenhador, entre aspas, né? Na verdade, isso fica muito mais claro no remake que tem pro PSP, que é o Mega Man Powered Up.
Mega Man Cabeçudo.
Isso, que é muito isso. Legal esse jogo, cara.
Alex Kidd.
É bem bonitinho.
Muito. Não só isso,
esse ele jogo é o me Mega frustra Man... pra caralho. Não,
esse
jogo. Eu me lembro bem, ele não tem o Mega Buster, não é isso? Vou cortar mesmo, porque eu tenho que falar pra caralho.
O Izzy tá se segurando, faz...
Deixando vocês elaborarem aí.
Pois, ele tem sim o Mega Buster. Você destrava durante o jogo. Esse Mega Man Powered Up é o Mega Man que tem mais
personagens. Como eu gostei pra caralho.
Cara, tá demais. É Elisa em toda hora aí.
O Mega Man Powered Up é o Mega Man que tem mais personagens jogáveis. Porque você joga com o Mega Man, você joga com a Row, você joga com o Proto Man. E esse Mega Man deixa você jogar com os chefões também. Então você joga com 8 mestres robôs. Os 6 originais do Mega Man 1. E mais 2 que eles adicionaram especialmente pro Mega Man Powered Up, que é o Oil Man e o Time Man.
E os X-Men?
Saíram daí também dessa história ou tem nada a ver?
Mas o legal desse jogo do PSP é que ele tem, como ele já é uma geração mais atual, ele elabora melhor a história, então você consegue ver a interação. Você vê o Mega Man antes de ser transformado no próprio Mega Man, no Blue Bomber em si, então você vê ele vestido de menininho, robô em formato de menininho.
Não é meu Pinóquio não, é meu Pinóquio não, ele. Astro Boy, tipo Astro Boy.
Ele é
Astro Boy,
tem isso, você falou que você tirou
a palavra. É, ele é um Astro Boy.
Aliás, o Mega Man é chupadaço do Astro Boy, né?
Não,
Ah, o é, cara sei, vai criar.
Quando foi criado o Astro Boy?
Não, Astro Boy é antigo, acho que o Astro Boy é da década de 50,
né? Astro Boy é 1920.
Que isso, Jurandir? 20.
52, primeira publicação. Aí
falei 50, falei década de 50.
Ah, tinha que paralha.
Astro Boy é um clássico. É o pai do Mega Man e é idêntico, né, macho? É idêntico o negócio, o conceito e tudo mais.
Um fator importantíssimo do Mega Man que a gente precisa comentar, o que eu quero que o meu amigo Zinobre comente, é a capa do Mega Man 1. Mega Man 1.
Mas você sabe que essa capa é só americana que é zoada desse jeito, né?
Sim, como é a japonesa? Nunca vi.
A japonesa é gráfico do jogo, não. É o desenho dos personagens do jogo mesmo.
Cara, mas é aquilo, a gente já comentou isso aqui no 99 Vidas, do cara olhar e imaginar uma parada completamente...
A gente até já falou dessa capa, e não é exclusividade dessa, acho que as capas do Mega Man 1 até o 3 da a versão americana são bizarríssimas, cara. O que é interessante é que a Capcom foi inteligente e colocou o personagem lá no Street Fighter Cross Tekken, eles colocaram esse Mega Man, né?
Sim, esse Mega Man clássico, gordão, né, cara? Muito foda.
Isso,
né? Não, é a cara dele velho pra caralho, ele me lembra um pouco, nem sei quem ele me lembra, cara. Todo
caraca, torto, essa dos dois é tão inútil quanto a primeira, mano. Ó, pose que o desgraçado tá atirando.
E esse não, daqui? O pé dele quebrou o tornozelo ali.
Esse Mega Man aí.
Isso é capa de fã,
não
é não?
Não é não, não é não. Essa
é do 9 mesmo?
Fizeram pro 9, é verdade.
Caraca, mesmo estilão antigo, da hora.
Eles fizeram pra aloprar mesmo.
Eles tinham que fazer um novo Mega Man com a capa invocando esse estilo antigo, cara.
Ele acabou de postar, Easy.
Corda, Easy, já
é isso. Caralho, não, a capa do 9 aí, seu inútil.
É não, tá certo, Mega Man 9, tá certo.
Mega Man 2 é o Mega Man mais clássico do Mega Man clássico?
Eu prefiro o 3, tudo bem.
Clássico dentro, não, o 2 foi o que eu mais joguei, cara.
Assim, o Mega Man 2 é o disparado Mega Man mais conhecido, é o mais vendido também, e foi quem realmente trouxe o Mega Man pro Spotlight, cara, que ele trouxe pra
frente. Tem aquela cena icônica, Bruno, da tela principal, como? Da câmera
abertura, subindo. Aquela abertura fantástica, subindo o prédio, aquela musiquinha.
E ele sem o capacete, com cabelos ao vento.
É a abertura mais
icônica. A cena é foda. A cena é parodiada até hoje aí.
Fantástico, velho. Mega Man 2, cara. Apesar de não ter muita evolução de jogabilidade com relação ao primeiro, é um jogo fantástico, cara. Os chefões, os mestres robôs deles são...
Mas eu acho que a música mais famosa do Mega Man 2 é a do Dr. Willy, né? Caixa do Dr. Willy.
Série Mega Man, ele tem as fora, músicas mas, cara, mais capixado. Conhecidas, né? Porque foi que o pessoal jogou mais, cara, não? E sabe o que é engraçado? É, às vezes a gente fica acostumado tanto com a música que às vezes eles tentam melhorar e você rejeita. Porque assim, eu joguei tanto Mega Man no Mega Man 2 no Nintendinho, tanto, que quando eu fui jogar a versão do Mega Drive, que é aquele o Wily Wars que eu falei... Eu jogava, o gráfico é mais bonito, né? Porque eles atualizaram pra 16 bits, mas meu cérebro rejeitava a música. Ele rejeitava porque, assim, eles fizeram um arranjo pra tentar melhorar a música, só que meu cérebro automaticamente ficava tocando a música do Nintendinho, cara. Eu rejeitei totalmente a trilha do jogo do Mega Drive, cara.
We'll be right back.
Uma coisa que é bacana também a gente falar da jogabilidade do Mega Man é que você fazia sua dificuldade no jogo. Porque, por exemplo, pra enfrentar o
chefe... Quero ver se argumentei, vai.
Não, mas você esperar... Não, mas
eu já até sei o que o Bruno vai falar e é verdade.
Por exemplo, se você quiser enfrentar os chefões só na Mega Buster, você pode usar só a Mega Buster.
Você é um idiota, mas você pode.
Exatamente. Se quiser desafio mais, assim, um desafio maior, você vai fazer isso. Mas eles tiveram a inteligência de colocar cada mestre robô ter uma fraqueza. Então você vai jogar o jogo na sequência dos mestres que você acha que vai favorecer você. Então, por exemplo, você vai começar pegando, de repente, o Flashman, que é aquele que faz o tempo parar. Aí você vai, joga a fase dele e tal. Aí você fala assim, bom, quem que eu vou pegar próximo pra poder usar essa arma dele, que é a força contra a fraqueza dele? Ah, então eu vou jogar contra o Quickman, que aí você começa a fazer associações lógicas. Que até o segundo, até o terceiro ainda funcionava. Porque, por exemplo, eu tenho um cara que faz o tempo parar, eu vou contra o cara que é rápido, que é o Quickman. Que inclusive essa tela do Quickman, ufa, essa fase, cara, que é aquela que vem os raios dos lados, que você tem que descer muito rápido. Cara, essa fase, no começo, depois que você acostuma, não, mas no começo eu morria muito, muito, porque você tem que ser muito rápido ali pra poder passar, né? Aqueles raios vindo do lado e do outro, cara.
Não, o Mega Man, essa série clássica em geral, é um jogo que você fica feliz quando você tenta dar um pulo e só toma o dano e consegue chegar na outra plataforma, tá ligado? Sem cair.
Não, não era o pulo caixa-ovelha, não, né, Mike? Você pulava e batia e o cara te empurrava pra 3 metros pra trás e você caia no buraco.
Você ainda, você toma esse dano, mas empurra, não é que nem o do Castlevania te jogava pra trás, tipo,
10. Ele joga bem pouquinho, dá pra você isso. Avançar ainda.
O Mega Man, você toma um dano, ele toma um choquezinho, mas ele vai pouca coisa pra trás. Não é desonesto igual. Castlevania é absurdo. Castlevania, você tomava um hit e você voava pra trás. De propósito no buraco ainda. Ele calculava a distância certinha pro buraco. Ele fala assim: você vai jogar buraco. Isso era muito legal do Mega Man, cara. Essa questão dos chefões, você poder combinar, se você quiser que fique a batalha mais justa, mais, assim, mais equilibrada, você usava a arma que era a fraqueza do outro sempre.
Não, né? E esse conceito, Bruno, de você derrota o cara e fica com o poder dele pra você, tá ligado?
Exatamente.
É muito aquilo, foda, cara.
Que é aquilo que eu falei quando a gente tava falando do Yoshi lá, que eu gostaria de ter visto mais o Yoshi mudar os poderes, tá? Usar mais isso. Isso era do Mega Man, era tudo que você queria, porque assim, você ficava felizaço de derrotar um chefão, porque, vamos supor, na maioria dos jogos, você derrota o chefão e pff, tá legal.
Avança a fase, né? Não tem um prêmio aqui na hora.
Qualquer um, Sonic, Mario, você derrotou o chefão, tá bom, foi pra próxima fase, você não ganhou nada com isso. Agora, Mega Man, não. Pelo fato de você ter derrotado o chefão, você ganha o poder dele. E o legal era isso, mudava, mesmo que fosse só a cor, mas mudava algo visualmente. Você sabia que ele tava usando outro poder, porque ele mudava a cor, né, cara? Isso era muito bacana.
Pô, eu lembro que tinham vários jogos que eu ficava pensando, se tivesse o mesmo esquema do Mega Man, seria foda, hein?
Cara, pra mim...
Queria que tivesse isso, tá ligado?
Todo jogo deveria ter isso. Pra mim, qualquer
jogo. Não, aí
jogo.
Também não.
Qualquer jogo, não. Qualquer jogo. Donkey Kong... Não,
o Bruno, ele gosta de, sei lá, doce de leite. Vai colocar doce de leite em tudo. Doce de leite no arroz, no feijão, tá ligado?
Maionese.
Não tem... Não tem
esse jogo do Mickey, do Padão de lá, mas o cara trocava de roupa e tudo mais, né? Mas era legal aquilo ali, mano. É a cultura Mega Man, mano.
É, que a gente falou aqui, inclusive... A gente falou aqui, inclusive, no 99 Vidas número 19.
É 23, mano.
O foda é que um dia ele vai acertar, tá ligado?
É o 19, só pra te falar, é do Atari, mas tudo bem.
Passei perto.
Responsável pelas músicas da série Mega Man, hein, Bruno?
Cara, Mega Man é uma das séries que eles não decidiram um compositor em si. Ele tem uma série de compositores que levam a série inteira, né? Uma série de compositores que levam a série inteira. Então não tem, você não pode falar assim, esse cara é o cara das trilhas do Mega Man. Uhum. Né? Porque é um trabalho, até porque é uma série gigante.
O Mega Man nunca foi exclusivo também, né?
Não, durante os primeiros eles foram exclusivos pro Nintendinho. Aí depois saiu esse remake que eu falei pro Wily Wars. Tá. E aí depois saíram a série X, começou exclusiva no Super Nintendo. Nintendo. E a série principal ficou exclusiva também no Super Nintendo durante uma época. E depois, quando foi pro PlayStation, aí virou multiplataforma. Porque aí começou a sair pro Super Nintendo, pro PlayStation e pro Sega Saturn. Uhum. Né? O Mega Man 8, por exemplo, saiu pra PlayStation e pra Sega Saturn. A série X, a partir do 3 começou a sair também pro PlayStation e pro Sega Saturn, e aí virou multiplataforma mesmo.
É, assim, eu fico pensando porque as pessoas têm um apelo gigantesco pros Mega Man clássicos. Eu falo do Mega Man do 1 ao 6. E eu nem acho que o pessoal tenha jogado tanto assim, sabe? Tem uma galera que nunca nem jogou e fala, não, porque é clássico, clássico é intocável.
Caralho, o Jurandir tá louco.
Clássico, cara. É clássico e vice-versa.
Não, porque assim, se você for jogar hoje, você vê que é um jogo que é extremamente difícil e até um pouco desleal, né? Eu vejo Mega Man 7, cara. Mega Man 7 tá muito bom e continua bonito pra cacete, mas isso é um jogaço.
Eu, cara, vou falar pra você que o Mega Man 7 pra mim não é o meu Mega Man favorito da série dentro do Super NES.
Esse era um dos que eu mais lembrava da época.
O Mega Man, na época que era o Rockman and Forte ou Mega Man and Bass, é o melhor
era muito
que
bom. Tem pra
Super Nintendo, cara.
É. Sim.
Ele é esse muito...
Eu joguei pra caralho, puta merda.
Muito melhor que o 7, cara. Graficamente, em termos de jogabilidade, porque ele acrescentava outro personagem. Você tinha o Bass pra jogar.
Porra, muito bom.
E aí você mudava o estilo de jogo. É muito bacana, cara. Mas a gente tá meio que atropelando, né? Que a gente tá falando do Mega Man 3... que a gente tava falando, e o Mega Man 3 foi a primeira vez que ele tinha o carrinho, ele ganhou aquele movimento que você põe pra baixo o pulo pra dar o carrinho.
Caralho, eu tinha esquecido disso, cara, é verdade. É
a mudança de jogabilidade.
É a gênese do Dash, né? O Dash que veio aparecer meio que na série X, né?
É, o Dash é um movimento do X, né? Esse slide é aquele carrinho mesmo que ele dá.
É literalmente um carrinho mesmo.
E também foi a primeira vez que apareceu o Rush, que é o cachorro-robô dele. É.
Caralho, eu tinha esquecido disso, cara, é verdade.
Mas é porque eu fico pensando, revendo aqui, por exemplo, alguns vídeos, algumas coisas dos Mega Man clássicos, eu acho muito parecido, cara. Eu acho muito semelhante. Parece que o Mega Man em si, ele pouco mudou, né? O personagem,
mudou. Mas, porra, era...
Era a limitação da época.
Aí. Sim, era um jogo de Nintendinho.
Três cores.
E saía praticamente um por ano, né, mano? Não tinha como inovar muito, assim.
Era, mudava o cenário, né? Mudava a música e... Mas era como se você estivesse jogando o mesmo jogo ampliado, né, bicho? Era mais chefes ali.
É que eles já tinham um personagem de sucesso e uma fórmula de sucesso. Tanto que até hoje, não tem como eles vão conseguir lançar um Mega Man novo hoje que faça sucesso, tá ligado? Adaptado ao que a gente pede hoje em dia. Não dá, cara. O Mega Man, a fórmula dele é muito simples.
Eu acho que, assim, não é nem... Eu não tô falando de sacanagem, não, né? Mas é porque eu comecei... A minha experiência com o Mega Man... Foi com o Mega Man X, sabe? E é difícil eu ter esse apelo emocional com o Mega Man clássico que muita gente tem, né? Tipo, que o Bruno tem, por exemplo, aí. Mas assim, depois que eu fui jogar, eu vi que é um jogo extremamente difícil, mas como eu sou apaixonado por música, não tem como questionar, né, cara? Mega Man 2 tem uma trilha sonora espetacular, né, cara?
Porra, muito bom.
Fantástico. Isso é fato. Né? Não é por nada que a gente vê na Videogames Live... Ele vai falar do Mega Man, é toda hora rolando as clássicas do Mega Man 2, né, mano?
Não, e às vezes eles fazem até uns medleyzinhos com várias músicas do Mega Man clássico também.
É, porque tem muita música boa na série clássica do Mega Man, cara, tem muita coisa boa. Justamente eu acho que por ter uma variedade de compositores, você vê que você tem influências diferentes e você consegue ter uma trilha tão diversificada e tão boa, né, assim.
Tem, por exemplo, a música do Mega Man 4, do Skullman. E é foda assim, se a gente for olhar a trilha sonora de todos os Mega Man clássicos, você sempre vai encontrar música boa.
Porra, muito bom.
E aí você falou agora do Skullman do Mega Man 4, né? É importante falar também que foi no Mega Man 4 que surgiu o Charge Shot do Mega Buster, né? Aquele que você podia carregar. Aquele sistema que você carregava e dava um tiro grande da Mega Buster.
E depois que ficou por todo sempre.
É, virou e tradição. E aí depois disso virou tradição mesmo.
É até difícil jogar o Mega Man 1, 2 e 3 sem ter aquilo, né, cara? Que você já. Se você for jogar, por exemplo, nos remakes ou até nos emuladores, você já segura o botão que simula o Y né? Pra ver se carrega alguma coisa e não acontece nada.
É, o único remake, que, como eu falei, o remake do PSP, ele já tem o... Depois que você finaliza, ele libera você, é, né? O tiro carregado, que eles chamam de charged shot. Mas aí, eu acho que foi a partir do 4 que começou a desandar os chefões, cara. Porque também acabou as ideias. Porque...
Caralho, Bruno, é verdade, eu concordo
com começo...
O chefe do 4 era qualquer coisa, mano.
Tinha o Pharaoh Man, tinha um...
Objetos inanimados, vem.
É engraçado que tinha o Dustman, que era o chefão que era um aspirador de pó, velho.
É, então. Dali, qualquer estagiário tava criando o chefe
que
se dane.
É, então, porque assim, você tem que pensar o seguinte: primeiro que tinha a regra na série clássica que tudo tinha que ter men no nome, tinha que ser alguma coisa, o homem e alguma coisa. Então, os úteis, entre aspas, eles usaram nos três primeiros, né? Assim, no primeiro, no segundo, você ainda via e tal, no terceiro já começou uma forçadinha de leve, mas ainda tava tranquilo. No quarto, aí desandou
de vez. Tipo, o meio, mano. Tem, como assim, tá ligado? A função do cara é ser uma caveira.
Tem o Homem Anel, né? O Ringman.
Tem Ringman, Dive Man, tem vários.
Toadman.
O Toadman ainda faz sentido porque ele é um sapo, né? Então, beleza. Você fala assim, não, beleza, né? Tipo, tá dentro aí. Mas aí começou a desandar os chefões, mas o Mega Man em si começou a melhorar. Por isso que eu discordo um pouquinho com esse, assim, que é tudo igual. Se você acompanhar a evolução do Mega Man, a da série clássica, dentro do Nintendinho, você vai vendo os 5 e os 6, são jogos que graficamente, você fala assim, não é possível que tá no Nintendinho isso, cara. Porque graficamente eles são muito superiores aos primeiros, em termos de uso de cores, tudo.
4 cores.
E são jogos que saíram já na época que você tinha o Super Nintendo, por exemplo. Porque o Mega Man 4 é de 91. E aí você vê, por exemplo, os outros que vão saindo já saíram quando já tinha Super Nintendo.
Verdade.
Para os caras terem investido nisso, quer dizer que eles estavam acreditando muito no NES ainda, né? No Nintendinho. E conseguiram tirar leite de pedra nos últimos, cara. O Mega Man em si, o design dele em si, não mudava muito. Mas as fases, os chefões, os personagens mudavam bastante.
É, o próprio Mega Man 6, ele saiu em 93, né? Então...
já foi bem lá na frente, né?
É, e já tinha Super Nintendo e tudo. E o Mega Man 7 saiu em 95.
Então, o Mega Man 5, por exemplo, o próprio 6 que saiu, o 5 saiu em 92, o 6 em 93. Se você pensar, 1993 já tava no final da geração 16-bits, cara. No final, entre aspas, falando de novo, né? No final que teve com os dois consoles 16-bits. E tinha jogo do Nintendinho, cara. Então, assim, o Mega Man 6... que saiu já em 93, o que ele trouxe de novidade foi a combinação do Rush com o Mega Man pra fazer aquelas roupas especiais, que era o Jet Mega Man e o Power Mega Man.
Era muito bom, meu Deus. Pô,
muito bom.
Que era uma armadura de voo e uma armadura de força, pra ele ter, que ele tinha os golpes mais fortes. E isso ele carregou pros outros Mega Man também. O Mega Man 7 tem isso, né? Ele tem uma evolução dessa
armadura. O 7 é irado.
Ah, do 7 então, é animal.
É que no 7 ele já é a combinação das duas, né? E porque assim, no do Mega Man 6 era uma armadura pra fazer voo e a outra pra fazer força. E aí no do Mega Man 7 era a fusão dos dois, que é aquela que ele voa e tem o Power Shot. E isso é muito bacana. Por isso que eu te falei, eu não acho que sejam todos iguais. A partir do terceiro...
Não, eles tentavam colocar... Igual, eu tô vendo um vídeo aqui do Mega Man 6, tem uma fase do Flame Man... Que ele tem um inimigo que ele atira, aí ele vira de cabeça pra baixo, o Mega Man sobe em cima dele e consegue passar pela lava, tá ligado? Eles tentavam inserir coisinhas de jogabilidade.
Caralho, eu morri pra caralho nessa parte na época. Dá pra perceber que quando eles chegaram no 6, já tava meio que batendo desespero por o que é que a gente vai poder fazer ainda com o Nintendo, né, cara? O desespero de não conseguir mais fazer nada, né?
Não, isso era foda, cara. Esse era o tipo de jogo que dava raiva.
Se você comparar o 6 com o 1, você vê que deu uma melhorada boa
nos gráficos. Mas aí também, né? Pelo amor de Deus, né, mano?
Não tive mas é o mesmo Nintendo, pô.
Mas se você comparar o Mega Man X com o X3, você vê que muda muita coisa, né, cara?
E aí depois, né, do Mega Man 6, foi que saiu o primeiro Mega Man pro Super Nintendo, que é o Mega Man 7.
É muito foda. As cores são de tão demais, né, mano? O colorido.
Porra, muito bom.
É, ele faz uso do poder dos 16 bits, né? Ele
colocou dá um personagem um pouquinho maior, né? Porque pro do Nintendo era vergonhoso, né, mano? Aquele Mega Man achatado.
Esse Mega Man 7 é muito parecido com o Mega Man que passava no desenho, né?
Exatamente. Muito parecido.
Né? O legal do 7 é que ele muda o estilo de começar o jogo, porque ele não começa você escolhendo os inimigos. Ele começa aquela historinha dele chegando lá de carrinho, né? Ele vai no carrinho na cidade destruída. E aí a história do 7 já tem um tom mais sombrio, porque Dr. Wily deixou 4 robôs, foi isso que ele fez? Eu não lembro agora se são 4 ou se são 3, mas ele deixou alguns robôs pré-programados para, se ele não mandasse o código em X tempo, esses robôs se liberassem e destruíssem a cidade. Uhum. São 4 mesmo,
né? Até no começo, as capsulazinhas.
Como ele fica 6 meses sem enviar esse código, aí os robôs se liberam e começam a destruir tudo. E aí o Mega Man chega pra tentar resgatar. E aí, nesse Mega Man, é que introduzem o Forte, né? Que é o Bass.
Isso.
Né? E...
é um baita que... personagem, inclusive.
Isso, que no começo você acha que ele tá ajudando o Mega Man, né? E aí tem um, meio que um plot twist. Eu não sei se compensa muito a gente falar disso. Ou se a gente vai falar que tá dando spoiler, que não sei.
Caralho,
o que.
Caralho, Bruno, é verdade.
Inclusive, a gente tava, o que eu tava falando do Bass, é engraçado como o Keiji Inafune, ele cria personagens secundários que muitas vezes são mais legais que os primários, cara. Eu penso no seguinte, quando todo mundo viu o Proto Man pela primeira vez, todo mundo queria jogar com o Proto Man. E aí ele fez isso mais tarde nos remakes do jogo. Quando todo mundo viu o Bass, chegou o Mega Man and Bass e você podia jogar com o Bass. Ele fez o Mega Man X e todo mundo, quando viu o Zero, queria jogar com o Zero. E aí ele fez
isso no X3. Eu sempre achei o Zero um bosta.
Você tá maluco, cara. Nossa, pra mim, de verdade.
Zero é enganador.
Zero é muito
foda. Isso, velho?
Melhor personagem da franquia.
Não, ele é o melhor, concordo totalmente. O Zero é o melhor personagem de qualquer franquia Mega Man. Qualquer um. Ele é muito melhor que o Mega Man, cara. E eu acho que a capacidade que o Keiji Inafune tem é essa, cara. Ele consegue criar personagens secundários, ou que sejam coadjuvantes, muito melhores que o protagonista, cara. Muito melhores. Que é o caso que a gente tava falando do Proto Man, ou do Bass, ou no caso da série X do Mega Man Zero, né, cara? Tanto que, a gente até falou isso no cast do Mega Man X, mas quem era pra ser o personagem principal da série era o Zero. Ele só colocou o Mega Man com medo do pessoal rejeitar a ideia de ter um protagonista totalmente novo, cara.
Não, e outra, o Zero já era aquele personagem já com todos os poderes, né? Então o Mega Man era meio que o robôzinho underdog, né? Que ele ia evoluindo com o tempo, né? Ele ia matando os chefões e ia ficando mais forte, né?
Mas você vê que isso é uma coisa constante no jogo do Mega Man, porque sempre tem um robô mais forte que vai ajudar ele no começo. Foi o Proto Man numa época, ajudava o Mega Man. É, o Bass começa ajudando ele no set. Então você sempre vê que, assim, tem sempre um robô que é mais poderoso que o Mega Man, e a função, assim, o objetivo do Mega Man é sempre se fortalecer pra conseguir vencer os desafios de um robô mais forte no final. E isso no set isso fica evidente, né? Tanto que o Bass, ele é uma criação do Dr. Willy pra bater de frente com o próprio Mega Man. E o Bass tem um cachorro, que é o Treble, que é pra ser o concorrente do Rush. Então ele foi uma criação...
dele é irado.
Do Dr. Willy...
O design do cachorro dele é muito
exatamente. Foda. Não, o design do Treble é muito melhor que o do Rush, sabe? O Rush é meio cachorro bobão, e o Treble é aquele cachorro mais robusto, que parece, ele parece até um leão, ele lembra, né? Um leão, assim, um jeito imponente. É,
mas tem o carisma do Rush, né? O Rush ele tem o carisma do
personagem clássico, né? Claro, claro. Mas, e aí você vai vendo no desenrolar da história do set, aquilo tudo. Ele traz aquela coisa que eu acho que fazia falta, que é poder trocar os poderes sem ter que entrar no menu de pausa. Isso. Que, pô, dá uma baita de uma ajuda, porque toda vez que você quer trocar de poder, você pausa, aí vai lá, troca, aí sai.
É porque o LR ajudaram muito isso, né, cara?
Exatamente. E...
Mega Man 8!
Mega Man 8, cara, puta pra que mim.
Pariu, lindo, pra... né? Lindo.
Então, pra mim, esse é o Mega Man mais bonito de todas as franquias, disparado.
Caralho, Bruno, é verdade, eu concordo com
você. Nenhum Mega Man X chega nem perto de beleza visual, os cenários desenhados à mão.
Porque ele saiu pra PlayStation, né,
muito, é foda. São muito bonitos.
Exatamente. Ele, cara...
Aquela abertura de anime, com a música...
Exatamente, eu já vou até adiantar. A música que vai encerrar esse cast vai ser a abertura japonesa.
Essa abertura era a abertura daquela de você ligar o videogame pra mostrar pro amigo, tá ligado?
Exatamente,
cara. Desenho no videogame, né, mas...
Cara, sim, aquele amigo que jogou com você lá no Turbo Game, o Mega Man fedorento, 1 e 2.
É impressionantemente lindo, cara.
Cara, é incrível. Assim, você saía do Mega Man 7, que já tava bonito pra época, você entra no 8, você fala assim, eu não sei o que que tá acontecendo, eu não entendo o que tá acontecendo.
É o futuro,
né? Não, mas pô, você saiu do 16 bits e foi pro 32, né?
Não, então, aí, agora, essa é a maior crítica que eu tenho, eu já vou até adiantar. O 9 e o 10, pra mim, são um lixo.
Eu acho horrível isso também.
Eu sou um lixo, porque assim, isso pra mim, o pessoal fala assim, ah, mas foi saudosista, voltou.
Nada a ver, desculpinha, safado isso daí.
Rapada, velho, porque assim, uma coisa é você pegar o jogo e ser saudosista, mas pra ser saudosista não precisa fazer trabalho porco. Na minha opinião, isso aí foi uma preguiça da Capcom, de tentar falar assim, eles poderiam pegar, se eles fazem Mega Man 9 com o gráfico do 8 melhorado...
Mas ainda é trabalho, Bruno, é melhor fazer o pixeladão bonito.
Exatamente, eu vou ter trabalho, direção de arte, mandar o cara desenhar os cenários à mão, foi nada. Eu vou fazer um gráfico porco, vou fazer downscale dele e depois fazer upscale pra ele ficar com um gráfico parecido dos 8 bits e vou falar pra todo mundo que isso é clássico, é vintage. Vintage o caramba, isso aí foi preguiça da Capcom, preguiça. Pra mim, Mega Man 9 e o Mega Man 10 são uns lixos. Uns lixos. Não, pra quem zoado, viu, né? Mega Man 8, você só imaginava como que eles iam melhorar aquilo. Aí chega de repente e vem essa.
Vamos homenagear a franquia. Eu acho que o Mega Man 8 já é uma puta homenagem, cara, porque respeita o side-scroll, sabe, de você jogar de ladinho na época do 3D, né? Na época do
3D. Exatamente, exatamente, cara. E assim, ele seguia a história, é uma coisa bonita, porque assim, ele respeitava todos os fãs, porque ele fez o mesmo estilo de jogo, não mudou, ele adicionou coisas novas na jogabilidade, ele te respeitou como jogador por te dar um jogo bonito. Eles não tiveram preguiça de fazer as coisas. Eles não quiseram ganhar um dinheiro rápido, né? Assim, vamos lançar um jogo aí pra ganhar um dinheiro rápido, sabe? Foi um jogo que realmente eles se preocuparam em ter uma história bacana.
É humilhação. Eu tô vendo aqui uma fase do gelo do Mega Man 8.
É muito bonito.
É sacanagem. Eu uso até dizer que ele bate até muitos jogos da série X, que eu sou apaixonado, aliás, o Rockman X, o Mega Man X, eu acho o melhor Mega Man da franquia, porque eu tenho um apelo muito grande, principalmente pela trilha sonora, eu gosto de todas as músicas, eu sei decorado todas as telas. Se eu tiver que desenhar cada tela, eu sei como fazer, porque eu sei decorar. Mas em termos de jogo, você fala assim, pô, qual é o melhor jogo da história da franquia Mega Man? É o Mega Man 8, sem dúvida nenhuma.
E outra coisa, evolução musical também, porque chegou o CD, aquelas trilhas lindíssimas. A qualidade
do áudio, né?
A qualidade do áudio, sacanagem. Cara. Você tá de brincadeira, cara.
É assim, pelo apelo nostálgico, pra mim, o Mega Man X, até a trilogia Mega Man X, o X1, X2, X3... são imbatíveis, assim, pela nostalgia e tudo, né? No espírito 99 vidas. Mas, assim, colocando a mão na consciência, você olha o Mega Man 8, joga o Mega Man 8, tu vê assim, como a Capcom conseguiu fazer isso, né? Depois de tantos anos, uma franquia tão gigante, ainda conseguir revolucionar desse jeito, né, cara? Puta merda. E já foi bem depois de Mega Man X, né? De Mega Man X2. Já era na geração que já tinha saído tudo de Mega Man, né, cara?
E o mais bacana também, esse Mega Man 8, ele tinha a fase que o Mega Man podia nadar. Sempre teve fase aquática no Mega Man, mas ele não nadava. No Mega Man 8 ele nadava mesmo. Você vê ele mexendo o bracinho e nadava.
No X, no máximo, ele dava um pulo gigante, assim, né?
Isso, né? Não, ele não nadava especificamente. Mas é engraçado porque o Mega Man é um robô que pode entrar na água e nadar, mas ele não pode pular num espinho. Eu sempre achei isso muito estranho.
O espinho do Mega Man, maluco, a gente... É o material mais maldito do mundo,
né? Ele encostou, o robô explode em bolhas, né?
Desintegra. E também tem a versão do Saturno, né, Bruno? Que tinha personagens extras.
Isso, a versão do Saturno, ele diferenciava porque ele tinha um gráfico mais bonito, porque o Saturno foi feito pra gráficos 2D mesmo, né? Essa era a força do Saturno. O áudio do Saturno era um pouquinho pior, cara. Eu achava um pouquinho pior a questão do áudio, porque o sistema de compressão era diferente, mas visualmente ele era muito bacana, ele tinha alguns segmentos diferentes também, e aí ele aumentou um pouquinho a dificuldade do jogo no geral, então alguns chefes na versão do Saturno eram um pouquinho mais diferentes. O que o Evandro tá falando de robôs a mais, na verdade são aparições que eles fazem como mini bosses, que é o Cutman e o Woodman, que
Mega versão... Man 1 e do Mega Man 2.
Isso, porque assim, na versão do PlayStation, quando você vai enfrentar o Duo, você acha dois parafusos lá, que é onde você vai ganhar simplesmente parados ali no chão. Na versão do Saturno, você tem que vencer o Cutman em um e vencer o Woodman no outro pra poder ganhar o acesso desses parafusinhos, né? Esses parafusinhos já eram até, desde o 7 já tinha pra você poder comprar upgrade e tal, e no 8 é muito bacana os upgrades que você pode comprar e tal, então te motiva a voltar nas fases pra usar os poderes pra poder pegar os parafusinhos e tal. É muito, muito
legal. Ele respeitou isso, porque enfim, Mega Man 8 é da franquia clássica, né, do Mega Man.
Isso.
Que é considerado até o 10, né?
Isso, então, o Mega Man 8, ele foi o último jogo decente numerado que saiu. Depois do Mega Man 8, ainda saiu o Mega Man & Base pro Super Nintendo. Esse jogo saiu depois do Mega Man 8, tá? O Mega Man & Base, que é um jogo muito bom, só que ele não foi numerado, então ele não foi oficialmente o Mega Man 9, né? Mas se você jogar esse jogo do Super Nintendo, o Mega Man & Base, por isso que eu falei que o meu preferido do Super Nintendo é o Mega Man & Base, porque ele é mais bonito que o 7, porque o gráfico dele é quase igual do PlayStation, cara, do Mega Man 8. O Evandro que jogou sabe, né, Evandro? E essa questão de jogar com o poder jogar com o Base aumenta muito o replay do jogo. É muito bacana, cara.
Era muito foda. Mega Man 8 tá, é sacanagem a parada, sabe?
É o que o Jundi falou, uma homenagem foda.
Os próprios chefões, né, do 8,
mano. Não, os robôs eram fantásticos, porque assim, os outros Mega Man têm fases temáticas, mas do 8 é muito, como a arte é bonita, tá muito carregado na temática, cara. Então, por exemplo, a fase do Clown Man é aquela coisa que você vê, a coisa do circo, aquela coisa lúdica, então você tem os brinquedos, é um mundo de brinquedo com circo e tal, tem o trenzinho e tal, ou então a música do Tengu Man, que é a música, a tela aérea. Ô
Bruno, esse Tengu Man e o Astro Man são criações do Keiji Inafune, ele mesmo criou, eu lembro que eu li isso em alguma revista.
Não, e outra, tanto o Tengu Man como o Astro Man, eles voltam pro Mega Man and Base, cara.
Essa fase do Tengu Man é a fase do vento, né, cara, é muito
isso.
Foda, você fica as folhas voando, assim.
Não, e nessa fase é legal porque tem uma jogabilidade no estilo de shooter depois, quando você sobe no Rush, e aí você inclusive pega power-up, então você vai pegando os ajudantes do Mega Man, eles viram power-ups pra você lutar, cara. Virou um estilo meio space shooter muito bacana.
E tem, é mesmo, você pega aquele negócio
e ele vai. E outra, eu fiquei pensando aqui sobre o Mega Man X, porque eu gosto muito da série Mega Man X, inclusive o remake lá, o Maverick Hunter, né?
Isso, esse é do Mega Man X, isso.
É,
do
PSP. É muito animal também, né? Deu uma melhorada, mas não, eu queria mais ou menos algo parecido com o Mega Man 8 aí, sabe? Uhum.
Cara, meu sonho, de verdade, é que volte a série clássica decentemente, o Mega Man 11, mas que eles tomem vergonha na cara, invistam e façam um jogo decente.
Não esse negócio de Mega Man vs Street Fighter, essa porra aí, né, mano? Você disse
não. Inútil também, viu?
É uma sacanagem,
Mega Man, isso aí, mano. Ah, Mega Man vs Street Fighter é engraçadinho. É que isso aí começou como um projeto de fã, né, cara? Então, assim, eu acho bacana a iniciativa, é legalzinho, mas isso aí é de graça, então beleza, eles não estão tentando ganhar dinheiro. Só aproveitar o projeto do cara e beleza,
Eu sabe? Acho que o... Tô pensando aqui sobre o Mega Man X... Eu acredito que o Mega Man X ele foi bem popular no Brasil porque a gente tava numa época meio de Cavaleiro Zodíaco, né? Questão de armadura e tudo. E o Omega Man era isso, né, cara? Você ia pegando parte de armadura, né? E...
Então, o legal da série X era isso, que ele, você vai montando a armadura do Mega Man, né? Então,
exatamente.
Assim, que é uma coisa que na série clássica você não tem. Você tem a roupa normal, você muda as cores com os poderes, ou então quando você monta a armadura do Rush, que você usa o Rush pra combinar, né? Mas não vai montando aos poucos a armadura... Isso. Que é no caso do X, você ganha as botas, aí você ganha a proteção e tal, né? Que vai aos poucos, né, fazendo a mudança.
Era muito foda isso, então acho que é um pensamento que faz um certo sentido ainda pra aquela época, então.
É o que eu falei, a única pena da série X foi que o pessoal exagerou, assim, quando você tem um jogo que é bom, e aí você começa a socar, é igual filme, cara, quando o filme é bom e você começa a socar as coisas, é horrível, por exemplo, de um filme que na minha opinião ele exagerou em sequência, Jogos Mortais, o primeiro é muito bom, na minha opinião, o primeiro,
o décimo nono já perdeu a mão, né?
Então, aí no segundo eles já deram uma forçadinha, mas você assiste, aí do terceiro, o quarto, que é a mesma coisa, o cara só estendeu,
acho tipo... que o melhor exemplo não é Jogos Mortais, mas é Piratas do Caribe, cara. Piratas do Caribe é o maior exemplo, porque o 1 é fodaço. O 2, bacana de assistir. O 3, tu, beleza. O 4 aí também é demais, né? Só o Jack Sparrow.
Ah, mas eles tem 4 só, gente. O Bruno mas tá falando que eu falei com mais de 10, tá ligado?
Então, os Jogos Mortais é triste. Ou então a vacalha, como foi o caso do Jason, cara. Sexta-feira 13, aí já vem Fred vs Jason, Jason X, Jason não sei o que, entendeu? Você começa a vacalhar um produto seu e isso não é bom pra sua imagem, cara, sabe? E esse foi o problema pra mim da série X. E o que eles estão fazendo agora com o Mega Man da série clássica, essa coisa do 9 e do 10. Sim. Jogando no lixo pra mim, de verdade. Porque eu sou o cara mais saudosista do mundo, cara. Eu gosto de jogar os consoles, eu gosto de jogar jogo de Atari, de Nintendinho no console antigo, com o gráfico. Vocês sabem que eu sou tolerante pra caramba com gráfico. Agora, o que eu não suporto é trabalho porco de cara querendo ganhar dinheiro.
Safadeza oculta, né, Bruno?
Safadeza oculta.
O cara vem falar pra você: não, isso aí é pra vocês que são saudosistas. E outra, você que fica babando ovo pra isso, você tá de brincadeira com a minha cara. Vai jogar Mega Man 8 pra você ver como é que é o Mega Man de verdade? Para com isso, velho. Ah.
Saíram alguns spin-offs. Alguns não, milhares de spin-offs. São
muitos spin-offs.
Mega Man Soccer, teve o Mega Man Soccer?
Porra, eu joguei. Mano, nessa hora que você vê como eu sou um doente pro futebol. O jogo é uma bosta e eu joguei que nem um louco esse Mega Man Soccer.
Mega Man de luta.
Mega Man Power Battle, saiu o 1 e o 2, cara.
1 e o 2, pode crer.
Era muito bom, Mega Man Power Battles, cara.
Não era não, mas beleza.
Mas tinha outro, tinha o Mario Kart de Mega Man, que era o Mega Man Battle Chase, cara, lembra? Que era de corrida.
Não, esse Mega Man não conta não, né, mano? Esse spin-off spin-off, hein?
É, spin-off, né? Lógico que é. E tinha um, eu não lembro o nome agora do nome nem em português nem em inglês, mas eu tenho esse jogo, que é um jogo do Mega Man, que ele é todo em anime, em 3 CDs do Play 1, que você jogava o desenho mesmo, cara. Você jogava o desenho. Rockman Adventures, procurei. Esse jogo é o desenho animado em disco, você tinha 3 discos e você jogava as aventuras aí, assim, é o tempo todo o desenho, e aí quando você tinha um controle, ele mudava pra uma visão em primeira pessoa, que você controlava o Mega Buster pra destruir os robôs.
Depois que eu relembrei aqui o Mega Man 8, mano, não existe mais nada na frente, ó, mano. Não consigo mais pensar em nada, mano.
Foi o acessóriozinho lá do Homens de Preto na cabeça.
Bateu um estalo aqui, Bruno, porque eu, pra esse cast eu fui, não, vou relembrar aqui os clássicos, os outros tá de boa na cabeça.
Uhum.
Aí eu comecei a ver o 8, porra, é essa, mas como não, é que isso? Tá... Não dá, é o top.
É desleal de verdade.
Porque o cara foi um dos maiores exemplos que usou uma franquia clássica, respeitou as suas origens e usou muito bem a qualidade do videogame, né, cara? Que o videogame tava proporcionando, né,
bicho? Não, pra tudo, né? Pra abertura em anime que a gente comentou, pra música que o Bruno falou que a qualidade era foda.
Caraca, eu lembro, a gente tá jogando no Seu Roberto isso aqui, mano. O Seu Roberto trouxe CDzão. Aí, novo Mega Man, mais uma, que porra é essa? Tava viciado nos Mega Man X4 já. Foi a mesma época? O Mega Man 8 é a mesma época do X4?
É, do X3 pro X4,
porque o X4, se eu não me engano, era o que foi o primeiro que veio o anime, ou no X3 já veio o anime.
No X3 do PlayStation já tinha.
Veio anime, já tinha anime, exatamente. Era foda anime também, né? Isso deu um up absurdo nos jogos do PlayStation, né? Porque era a proposta do PlayStation, né? Trazer não só jogos bons, mas animações, apresentações, finais, todos...
Uhum. É, seja em anime ou em CG, né? CG,
exatamente.
O CG safada, mas na época a gente deusava.
Não, e outra, não, essa abertura é bonita, essa do Mega Man
é até hoje. É anime, né?
Tranquilamente. É o que o Evandro falou. A gente pegava muito jogo aí, ligava o videogame só pra ver a abertura. Quantas vezes eu não fiz isso com o Mega Man 8? Porra, na verdade, com a versão japonesa, né? O Rockman 8.
Isso.
Quantas vezes eu não fiz isso com Soul Edge, cara? Abertura Soul Edge no Play 1.
Transcending history and the world. A tale of soul and swords, eternally retold.
Abertura do Final Fantasy VIII com Liberi Fatale.
Izu, 3 recomendações e a nota pra franquia inteira clássica, né? Pelo amor de Deus.
Vou dar a mesma que o Jurandir disse, quer passar quanto? Olha lá. Mega Man 7, Mega Man X e Maverick Hunter X do PS4.
Não, é só a série da clássica. Série clássica.
Não, bota o 2, o 3.
Então tá bom. Só X7. Da clássica, do Nintendinho, você quer dizer?
Não. Do 1 ao 10.
Mega Man numerado sem TX. Sem X,
gente. Ih, numerado sem TX? Então, na ordem. 3, 2 e 7.
3, 2 e 7. E a nota pra franquia inteira. Clássica, franquia
inteira. Deixa eu pensar aqui, peraí. Pra franquia inteira, levando em consideração, porra, os do Nintendinho são os que me frustravam mais, porque eu não sou... Cara, Mega Man
não é o tipo gosta do Nintendinho, não é verdade?
Não é nem isso, é porque o Mega Man, ele entra naquela categoria de jogo que ele era cruel, eu discordo... Não, na verdade eu não discordo do Bruno, porque o Bruno tem razão, ele era justo, pelo menos, mas ele era cruelmente difícil como eram muitos jogos do Nintendinho na época. E por causa disso, eu não consegui me aprofundar tanto nele quanto num jogo que era um pouco mais... Que perdoava mais jogadores, tá entendendo o que eu quero dizer?
Tá dizendo que o Mega Man era fraco porque era difícil, é isso?
Não, não tô falando que era fraco, não tô criticando o jogo, eu tô falando pode novamente. Falar aí, não. Eu tô falando
você
novamente.
Você não gostava dessa dificuldade exagerada?
Que pra mim eu ficava frustrado e eu achava mais legal jogar Mario 3, digamos.
comparação.
Tô aqui antesinho, tá entendendo? Pro jogo eu me frustrava, aí não vou agora jogar um jogo aqui pra descansar.
Isso, na boys.
Já sei o que vai perguntar.
Que Mario?
Cara. É isso, mas esse nota? 3, 2 e 7. É a minha recomendação.
E a nota, mas já é isso, filho. Já
tá doido. Ah, nota, pode crer. Nota. Pra série completa, cara, não tem como dar nota baixa pra Mega Man. Por mais que os do Nintendinho não são os meus favoritos, entendeu? Entre os do Nintendinho, eu prefiro o 3 e o 2. Mas a série completa, incluindo o 7, que o 7 nem é assim o melhorzão o 7 também. É
espetacular, mano.
Não, o X é melhor que o 7, desculpa.
Eu concordo.
A nota completa para a série Mega Man 94.
94 vidas, homenagem ao Galvão.
Galera, com medo da planilha do maluco lá.
Tô com medo da planilha. Número cabalístico, 94.
Muito bem. Eu vou dar minha nota também, aqui. Eu escolhi 3 jogos. Mega Man 8 no top, total. Mega Man 7 e o Mega Man 2. Mega Man 2 principalmente por causa das músicas, tá? Uhum. Eu não tenho esse apelo emocional nenhum jogo claro. Clássico da franquia. Porque eu considero a franquia clássica do Mega Man do 1 ao 6. Pra mim, essa franquia é clássica. Então eu dou pela trilha sonora, porque é fantástica. É impressionantemente fantástica. Somente a música do Dr. Willy e a abertura. Né? E é de vários outros chefes aí, que são espetaculares mesmo. Mas são esses 3 jogos. E a nota pra franquia clássica, considerando. Essa nota como sendo a nota pro 8. Eu vou dar 99 vidas.
Ô louco. Ah, então, aí você tá maluco. Aí não é nota honesta, vai estar na planilha lá.
Olha, porra.
Nota calhofada.
Se o meu time tem o Romário e o Romário tá jogando pra cacete e o time tá ganhando pra cacete, pouco importa se tem um Cafu, se tem um Dunga, porra, se tem um.
Mas o Romário não joga 20 anos, né, mano?
Ah, mas tô falando na época, né, mano?
Tá dando nota pro Mega Man 1 ao 10 aí, que você odia tanto.
Odia. Não, eu vou dar a nota considerando só pro 8. Nota 99. Pronto. 99 vidas pro 8 e 70 vidas pro resto.
O louco, hein, não, também. Concessões na regra.
Pronto, são as minhas notas. É Vrandro, vai.
Eu vou indicar o Mega Man 9 e o Mega Man 10. Brincadeira.
Você tá de zoeira com a minha cara.
Não, cara, não tem como. Tem que fazer Ctrl-C, Ctrl-V na indicação do Jurandir aí. O Mega Man 8 é um jogo que dá pra jogar até hoje tranquilamente. O 7 também. E o 2, cara, essa música que ele citou, o Will Stage 2, é uma das melhores músicas da história do videogame, assim, juntando no mesmo balaio de todos os jogos.
Toda semana tem a melhor música de todos os
tempos. Não, essa é foda, Bruno. Essa não dá, não. Essa já, no próximo pancadão, vai ser que eu vou escolher. Já aviso logo. E, cara, é assim, a trilha marcante. É o que o João Di falou. Você explicou aí que tem muitas mudanças do 1 até o 6. Só que se a gente pegar o screenshot, colar numa cartolina, fazer um trabalho, catar screenshots aleatórios do Mega Man 1 ao 6 e perguntar pra 90% das pessoas, o cara não vai saber te dizer que o Mega Man é aquele.
Eu também acho, hein?
O cara não vai. Um ou outro fanboy absurdo pode chegar e falar: esse é o Mega Man tal, chefe tal, beleza. Mas aí, cara, é maluquice. A maioria é tudo igual, é muito parecido realmente, apesar de ter suas diferenças aí. E são esses 3, não tem como. E pra franquia, é um personagem importantíssimo e blá blá blá, porém não tem nenhum. Assim, o jogo que mais me marcou também foi o X, não tem como.
Adoro o X, blá blá blá, cara. Blá blá é melhor, é a mais nobada do mundo, não, é o blá blá blá. Nobada,
é que assim, não dá pra falar mal, tá ligado? O Mega Man tem sua importância.
É legal, tem... blá blá blá.
Se fosse o X, eu daria uma nota um pouco maior, mas ainda assim, eu darei 95 vídeos. Aê,
garota. Bruno Carvalho.
Bom, minhas recomendações serão muito semelhantes, mas tem uma diferença só do pessoal aí. Em primeiro lugar, Mega Man 8, que é o ápice da, pra mim, inclusive, eu estava ouvindo isso de um fanzaço de Mega Man 2, cara. Mas Mega Man 8, pra mim, é o ápice do respeito ao fã. É o ápice, era onde eu queria que a série continuasse de verdade. Não esse lixo do 9 e do 10 aí, tá? Então, pra mim, Mega Man 8, depois Mega Man 2 e o Mega Man and Bass, que é o Rockman and Forte, que saiu pro Super Nintendo. São as minhas 3 recomendações. Os 3 Mega Man que eu mais gosto, né, da série clássica. E a nota, cara, se não existisse esses 2 lixos na série, seria 99 vidas. Mas eu vou tirar 1 ponto por causa do Mega Man 9 e 1 ponto por causa do Mega Man 10. Pronto. Então minha nota para a série como um todo do Mega Man é 97 vidas.
Olha aí. Boas notas, inclusive.
Sim, não esperava que daria tudo isso, não. No geral.
Engraçado que esse cast teve um plot twist, né? Eu vim pra esse cast com vontade de chutar a porta na cara de todo mundo, tá?
Terminou feliz, né? Abraçando todo mundo cantando.
De dar um murro na cara de quem gosta do Nintendinho, do Mega Man clássico, essas porra toda, entendeu? Mas aí, mano, o Mega Man 8 mexeu.
Salvou.
Abalou, né? Como diria...
Ivete Sangalo.
É isso? Deixe o seu comentário sobre a franquia Mega Man, o que você mais gosta da franquia Mega Man clássica.
E posso fazer um pedido? Claro que não deu tempo de a gente abordar isso, porque senão o programa ia ficar com 10 horas de duração, mas pra você, ouvinte, deixa aí nos comentários os seus chefões favoritos e os seus chefões mais galhofas da série Mega Man, porque o Mega Man, ele tem isso, né? Tem chefões fodas e tem chefões galhofas
não, total. E Bruno, posso adicionar uma sugestão? Deixa claro. Criações de chefes de vocês pra gente dar risada junto.
Depois. Boa, justíssimo, Evandro, boa. Quais chefões você incluiria
Juras Man.
Na série Mega Man.
Pirocóptero Man. Pirocóptero Man. Ele vem girando com qualquer pirocóptero na cabeça.
Vale até desenho, esses chefes aí.
O chefe de Mega Man daria desenho pra caramba.
Boa, artes do ouvinte do seu chefe. O chefe que você criou para Mega Man. Mande pra gente.
Exato.
O que você acha de tudo isso, Izzy?
Sacanagem, tô falando sério.
Hein, Izzy, tu gosta de homem também?
Porra, muito bom.
Pois, mas você pegaria um cara se ele fosse bonitinho, vai.
Caralho, eu tinha esquecido disso, cara, é verdade.
É isso, deixa o seu comentário, mande e-mail pra gente no contato@99vidas.com.br. Siga a gente lá no Twitter, @99vidas. E você que tem Facebook, você envergonha a nossa nação se você não curtir a nossa fanpage, né? facebook.com/99vidas. É impossível. Um cast desse que tem 40 mil downloads, a nossa fanpage não tem nem isso de curtidas. É uma vergonha, absurda. Tô envergonhado e com raiva até, com vontade de dar um murro na cara, na sua cara agora.
Se encontrar alguém na rua e perguntar e o cara não tiver curtido, maluco.
Cara, escuta toda semana o nosso cast aí, nem pra dar uma curtida na nossa fanpage. Que porra é essa, né, cara?
Tá ligado que o Charles Sony não tinha curtido, né? O Anderson Silva, nosso brother, chegou lá.
Isso, nem ele, nem o Vitor Belfort. O Vitor Belfort levou um chutaço na cara. É isso, curta a nossa fanpage lá, pelo amor de Deus. A nossa fanpage lá, quanto mais ela crescer, mais o 99 Vidas cresce e mais você ajuda ao projeto todo. Projeto 99 Vidas, que tem dias contar.
Aproveita enquanto tem.
Isso. E pode até financiar um futuro projeto, hein? Olha só, quem sabe.
100 vidas, quem sabe. Vai ficar tudo em casa na internet, 100 vidas.
Exatamente, até semana que vem. O Mega Man clone vermelho lá, que era pra ser o Zero.
Que o Mega Man clone vermelho que era pra ser o Zero? É o Proto Man. Ele apareceu a primeira vez no Mega Man 3. E sabe o que é engraçado?
Acho
o
Mega Man clássico, né? Essa é verdade. Ele foi... Sei, mano, que pariu, mano. Pra jogar tudo no lixo, né, mano?
Para com isso, gente. Cara, que isso, cara?
Quem te chamou esse cara?
Irmão, quem chamou esse cara aí?
Tô aqui jogando Mega Man 7. Esse é um jogaço, mano. Puta que pariu, mano.
Ai, é uma humilhação, calma, mano. Mega Man.
Então, dá até raiva, mas
Mega Man clássico. O Proto Man... O Proto Man, ele surgiu pela primeira vez no Mega Man 3 e ele era o robô original. Ele foi a primeira criação do Dr. Light, né? E assim, a história dele no Mega Man é que ele
pausa foi rápido, criado... Pausa rápido, só um minutinho, a mulher ligando aí.
Pausa por causa dela.
Olha o Zé extra aí, ó.
A gente vai me odiar, né? Por isso, mano, tô falando mal do Mega Man clássico. Puta que pariu.
Meus filhos, pausa rápido pra eu ir correr lá pegar a mulher.
Quanto tempo? Isso?
Rapidinho.
Ah, rapidinho, agora, rapidinho, pode ser rápido, uma pode. Hora.
Rapidinho, adicionar aqui o Fábio Garreiro. Né? Não, mano. Rapidinho.
Tu nem jogou, mano.
Quer que eu ligue no... Eu tava jogando aqui agora, o Mega Man 2, e morrendo pra caralho, que no iPhone é uma desgraça.
Ah, ninguém merece, cara.
Caralho, iPhone é foda. Olha o jogo que o cara quer jogar no iPhone.
É totalmente masoquista, cara. Logo na primeira fase lá, que tem aquele cachorrão lá.
Demora quanto tempo, mano? Fica... 10 minutos? 15 minutos?
Um pouquinho mais que isso, uns 20, 30,
por aí. Caralho, lá vai, 3 horas da manhã.
Vou pegar a mulher, mano.
Aí não dá isso.
Mano, eu acho que o Bruno devia editar e colocar só os comentários avulsos do Izzy e já era.
Tipo, comentário é genérico. Uhum, não faz grava aí.
Fala isso, vai, é isso, fala aí.
Sacanagem, você tá falando sério.
Concorda, Izzy?
Até se eu voltar, mano, a gente vai estar no 5, vai. Tá no 3 ainda.
Caralho.
Faz aí uma bateria de comentários genéricos.
Izzy, tu gosta... Vai. Izzy, tu gosta desse Mega Man, Izzy?
Porra, muito bom.
Tu jogou esse Mega Man naquela época, Izzy?
Esse era um dos que eu mais lembrava da época, cara.
Vocês têm que falar assim, Izzy. Esse Mega Man era um dos que eu mais gostava.
Não. Caralho, Bruno, é verdade. Eu concordo com isso aí. Caralho, o Jurandir tá louco, cara. Eu já tô...
Eu tenho saudade dessa época, tu tem também, Izzy?
Caralho, eu tinha esquecido disso, cara, é verdade. E tem... É mesmo, você pega aquele negocinho e ele vai...
Essa arma era maneira, né? Não, Izzy.
Não, era... Isso era foda, cara. Esse era o tipo de jogo que dava raiva.
Piada sem graça, vai, Izzy.
Que pariu. Caralho, eu morri pra caralho nessa parte na época, cara.